Começa agora, Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço. Com Kátia Gomes, Marcos Bezerra e Coutinho Neto.
Sexta-feira, 19 de setembro, muito boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, daremos início à edição de hoje. Vamos até uma da tarde, te deixando informado do que está acontecendo em nosso estado e no Brasil. Eu sou Carla Menezes, ao meu lado, Marcos Bezerra. Marcos, boa tarde para você.
Boa tarde, Carla Menezes. Boa tarde, você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora fica com o Jornal do Meio-Dia. Muitas informações, também seu espaço através do nosso WhatsApp, 988-29-1029. Vai enviando a sua mensagem já, de preferência escrita. Coutinho Neto chega já já, bem municiado como sempre, com as notícias do setor policial. E também temos entrevista logo mais, né, Carla?
Temos sim, Marcos Bezerra. Hoje nós vamos conversar com a professora Carolina Tavares. Ela é coordenadora regional do curso de farmácia da Faculdade Unex. O tema da nossa entrevista de hoje são os bastidores do cuidado com a saúde. Como a formação em farmácia em Itabuna está preparando profissionais para demandas da região e sul da Bahia.
É isso aí. O nosso Jornal do Meio-Dia está começando, né, Carlinha?
Está começando e tem o oferecimento Mix Mateus e Léus. Juntos somos um só coração. Hospital, o Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Lojas Universos Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução. Margram, mármores, granitos e preço, qualidade e variedade. A partir de agora, vamos de manchete dos principais jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Agora 12 horas e 4 minutos, Jornal Globo, pressão de 12 por 8 passa a ser considerada pré-hipertensão.
Diário de Pernambuco, Câmara aprova urgência para PL da anistia.
Correio 24 horas, Instituto Federal abre concurso com salários de até R$ 9 mil.
Folha do Estado da Bahia, prevenção ao suicídio de jovens mobiliza coletivos Bahia pela Paz em Feira e Salvador.
Jornal de Brasília, mercado vê comunicado do Banco Central e mantém previsão de Selic em 15% em dezembro.
Jornal O Dia do Rio de Janeiro, Justiça do Rio de Janeiro unifica 3 processos contra o rapper Oruan.
Jornal Estadão, governo aceita avanço da PEC, da blindagem e da anistia para garantir isenção do imposto de renda e da conta de luz.
Diário do Comércio. Padaria contrata robô para contornar crise de mão de obra.
CNN Brasil. Criminosos invadem cadeia feminina no Butantã e resgatam detenta.
Gazeta do Povo. Cidade de fronteira vira destino de moradores de rua do Brasil e exterior.
Essas são algumas das principais manchetes que circulam hoje nos principais jornais do país.
A partir de agora, vamos às notícias regionais.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Agora 12 horas e 6 minutos, vamos de notícias regionais. Incêndio destrói barraco de madeira no bairro Nova Ferradas, em Itabuna. Isso aconteceu na noite de ontem. Um incêndio chamou a atenção dos moradores do bairro Nova Ferradas, em Itabuna. Por volta das 20 horas e 40 minutos, um barraco de madeira localizado no condomínio Jubiabá foi tomado pelas chamas. E de acordo com relatos de populares, o fogo se espalhou rapidamente, provocando apreensão entre os moradores da comunidade. De acordo com informações, no momento do incidente, o imóvel estava desocupado. Até o fechamento desta matéria, não havia registro de feridos. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
E olha só, a Prefeitura implanta novo sistema de coleta de exames laboratoriais para reduzir filas na regulação. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, através da Diretoria de Atenção Básica, iniciou nesta semana um novo formato para coleta de exames laboratoriais em parceria com o laboratório conveniado. A proposta é organizar e descentralizar os atendimentos, oferecendo mais agilidade e comodidade aos usuários do SUS, Sistema Único de Saúde. De acordo com a diretora da Atenção Básica, Rosane Borges, os médicos continuarão realizando consultas normalmente de segunda a quinta-feira nas unidades de saúde. Já nas sextas-feiras, o laboratório passará a realizar coletas de sangue e de amostras biológicas, fezes e urina, diretamente nessas unidades, conforme solicitação médica. A coleta será feita de forma rotativa, atendendo diferentes bairros do município, Zona Norte, Sul, Centro, Oeste e também a Zona Rural, de acordo com o cronograma definido pela Secretaria. Nosso objetivo é desafogar a regulação, diminuindo o volume de solicitações concentradas. Agora, o paciente atendido em sua unidade já poderá agendar a coleta dos exames no mesmo local, o que traz muito mais praticidade e rapidez, explicou Rosane. Nos casos em que o paciente não possui uma unidade de saúde no próprio bairro, será possível procurar a unidade mais próxima para realizar o agendamento. Para isso, é necessário apresentar documentos pessoais, cartão do SUS, comprovante de residência e uma cópia dos documentos, Carla.
Agora 12 horas e 8 minutos, olha, Caminhada da Luz marca a abertura da 10ª edição dos Jogos Indígenas Estudantis Tupinambá em Olivença. Com o tema 10 anos de luta, história e resistência, teve início nesta quarta-feira a 10ª edição dos Jogos Indígenas e Estudantis Tupinambás de Olivença. A abertura contou com a tradicional Caminhada da Luz, que simboliza união, espiritualidade e força coletiva dos povos indígenas. O evento... Calma que me perdi aqui.
Parou.
A abertura contou com a tradicional Caminhada da Luz, que simboliza união, espiritualidade e força coletiva Tupinambá. A Paranã, com o apoio da Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. Segue até o próximo domingo, dia 21, na Aldeia Mãe, em Olivença. Olha, a programação reúne esporte, cultura e tradição como forma de fortalecer a identidade indígena e promover momentos de integração e troca de saberes. A expectativa é de que cerca de 1.500 pessoas participem desta edição, incluindo representantes de comunidades do Sul e Extremo Sul da Bahia. Ao todo, 13 modalidades serão disputadas, entre elas arremesso de tacape, puxada no mastro, corrida de toró, corrida da patioba, luta corporal, corrida rústica, futebol, zarabatana, arco e flecha, natação, cabo de guerra e corrida do maracá. A Caminhada da Luz e o desfile cultural completam a programação, reforçando a dimensão simbólica do encontro. Mais do que uma competição esportiva, os Jogos Indígenas e Estudantis Tupinambá celebram a convivência, a resistência e a valorização da história dos povos indígenas. Todos os participantes receberão troféus como reconhecimento da importância do evento, que reafirma Olivença como um espaço de memória, luta, preservação cultural.
Ok, agora meio-dia 10. Olha, vamos às informações de Ilhéus também. A Ilhéus garante a aprovação de projetos do PAC Seleções 2025 para obras estruturantes. O município é aprovado para receber investimentos em drenagem e contenção de encostas, consolidando-se entre os maiores destaques da Bahia. A Prefeitura de Ilhéus alcançou mais um importante marco ao ser aprovado no Programa de Aceleração do Crescimento, PAC Seleções 2025, garantindo recursos para obras estruturantes no município. Entre os projetos contemplados estão 3 intervenções em encostas, sendo uma realizada pelo município e 2 pelo governo estadual, além da execução de obras de drenagem em diferentes áreas da cidade. Com muito esforço, dedicação e trabalho, estamos buscando constantemente soluções para melhorar a cidade. É gratificante ver que, passo a passo, nosso empenho está transformando Ilhéus e trazendo benefícios reais para a população, destacou o secretário de Infraestrutura e Defesa Civil, Gabriel Andrade. O prefeito Valderico Júnior ressaltou que a aprovação dos projetos reforça o compromisso da gestão em buscar recursos e implementar melhorias contínuas em Ilhéus, garantindo mais segurança e qualidade de vida. Com as aprovações, Ilhéus está entre os municípios baianos que mais enviaram projetos para o PAC. A iniciativa é considerada fundamental para o avanço da infraestrutura urbana e para a prevenção de riscos, beneficiando diretamente milhares de moradores. O PAC Seleções 2025 recebeu propostas de todo o país, destinando recursos para prefeituras investirem em obras essenciais. A aprovação representa um passo decisivo da Prefeitura de Ilhéus no fortalecimento de áreas estratégicas, reforçando o compromisso da gestão com o desenvolvimento e a qualidade de vida da população, muito importante aí, né, Carla?
Com certeza. Olha, durante a manhã desta sexta-feira, um incêndio devastou completamente uma van na Avenida Afrânio Peixoto, conhecida como Suburbana, na altura do bairro do Lobato, em Salvador. Não foi dado informações aqui sobre o estado de saúde do motorista e nem sobre a razão da sua internação. Equipe dos bombeiros, do Corpo de Bombeiros, foram acionadas para conter o incêndio. Felizmente, ninguém ficou ferido. Agentes da Trans Salvador também foram chamados para organizar trânsito na região que ficou congestionada devido à ocorrência. Agora, 12 horas e 13 minutos.
Pois é, temos mais informações aqui. Olha, a Prefeitura de Ilhéus realiza troca de manilhas de concreto na orla da Sapetinga. O serviço melhora a drenagem pluvial e reforça a infraestrutura do local. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil, realizou a troca de manilhas de concreto na orla da Sapetinga, no bairro Pontal, zona sul de Ilhéus. A troca das manilhas consiste na substituição de tubos subterrâneos desgastados por novos, mantendo a eficiência do sistema de drenagem pluvial da cidade. Essa ação é essencial para garantir o escoamento adequado das águas da chuva, prevenindo alagamentos e preservando a integridade das vias urbanas. A obra atende a uma demanda da comunidade e reforça o compromisso da gestão municipal com a manutenção da infraestrutura urbana e preservação do meio ambiente. O objetivo é minimizar transtornos em períodos de chuva e proporcionar mais conforto e qualidade de vida aos moradores da região. Com a iniciativa, a Prefeitura de Ilhéus reafirma o compromisso em investir em obras de infraestrutura que beneficiam a comunidade e asseguram uma cidade mais organizada e estruturada, Carla.
Olha, vamos falar de um caso aqui, Marquinhos, rapidinho, com relação ao descanso dos empregados, né? Houve um caso recente aqui em Ilhéus, onde funcionários de uma loja aqui da cidade questionou o fato de a empresa não ter um espaço para os funcionários descansar. E aconteceu agora aqui, olha, a sétima turma do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, condenou a rede de farmácias Pavanel a pagar R$100 mil por danos morais coletivos por não disponibilizar assentos suficientes para o descanso dos empregados durante a jornada de trabalho. Segundo o MPT, o Ministério Público do Trabalho, o autor da ação civil pública, a empresa fornecia cadeiras apenas para 2 caixas. Os demais trabalhadores, incluindo uma farmacêutica gestante, não tinha onde descansar. Em nota, a Pavanel diz que adota políticas internas voltadas ao bem-estar e à saúde de seus colaboradores, conforme o que diz a legislação trabalhista vigente. Olha, o caso mencionado refere-se a uma situação pontual ocorrida em 2017. A companhia mantém aí a aplicação de seus procedimentos e iniciativas de melhoria contínua, como a disponibilização de áreas de apoio, de descanso para funcionários, garantindo condições adequadas de trabalho em todas as unidades. Muito importante isso, né, Marco?
É verdade, é uma mudança, é um avanço, né, para dar um conforto, né? A qualidade de vida aos trabalhadores, né?
Com certeza, até porque, gente, um trabalhador ele tem que estar descansado, ele tem que estar bem-humorado, até para fazer com que o andamento da empresa flua, né?
Isso aí.
De forma bacana. Agora 12h16.
É isso aí, vamos chamá-lo?
Vamos chamar Coutinho Neto. Ele vem chegando com sua viatura municiada, abastecida de informações do setor policial. Coutinho, boa tarde.
Agora, as notícias de polícia em destaque com Coutinho Neto.
É isso, Coutinho Neto. Chega pra cá. Ótima tarde pra você.
Muito boa tarde também para você, Carla Menezes. Uma ótima sexta-feira. Marcos Bezerra, ótima sexta-feira. Muito boa tarde. Um excelente trabalho para você também, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Uma ótima sexta para você. Um excelente final de semana também. Um grande abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado. obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa. Na hora do almoço, sua viaturinha virtual da Gabi vem chegando, e com ela, muitas informações do setor policial. Então, a partir de agora, a notícia é de polícia. Venham todos a bordo de sua viaturinha virtual da Gabi, porque hoje sextou, e quando sexta é feira, eu começo assim: sobe morro, desce morro, sobe morro, desce morro. Vamos que vamos. Durante rondas no Alto do Coqueiro, região do bairro do Malhado, na cidade de Ilhéus, em cumprimento à operação de combate a crimes violentos, letais e intencionais, uma guarnição da 68 Companhia Independente de Polícia Militar abordou 3 indivíduos que foram encontrados com crack e 18 conto em real, R$18 no bolsão. Diante dos fatos, os indivíduos e a porcaria apreendida junto com a grana foram apresentados na 7ª Corpim para as providências legais cabíveis. Município de Itabuna, policiais militares do 15º Batalhão de Polícia Militar apreenderam a grande quantidade de drogas e materiais usados no tráfico. Esse fato aconteceu na tarde da última quarta-feira, durante a operação Garra de Arquimedes, que foi desencadeada no bairro São Pedro. De acordo com a PM, equipes receberam denúncia anônima indicando que entorpecentes estavam escondidos em um morro daquela localidade. Durante buscas da vegetação e entre também um lixo, os policiais encontraram cocaína, maconha, crack, haxixe, lança-perfume, celulares, balanças de precisão, além de pinos e outros aparelhos apetrechos utilizados para o tráfico. No total, foram apreendidos 635 gramas de cocaína, mais 593 quilos de cocaína, 1 quilo de maconha prensada e 43 porções de maconha, além de tablete de maconha de meio quilo. No total, deu muita apreensão. E todo o material apreendido foi encaminhado para a delegacia de Itabuna, onde a ocorrência foi registrada. Cidade de Canavieiras, ontem, quinta-feira, durante o patrulhamento ostensivo da fase da Operação Força Total, a guarnição da 71ª Companhia Independente de Polícia Militar realizava rondas no bairro Tancredão, lá em Cannes, quando avistou 4 indivíduos com sacolas nas mãos na rua conhecida como Rabo do Jacaré. Ao perceberem a presença da viatura, os indivíduos empreenderam fuga e abandonaram a referida sacola. A guarnição, após conferir o conteúdo da sacola abandonada, constatou que se tratava de uma significativa quantidade de drogas. Assim, foram apreendidos vários materiais também do tráfico: maconha, crack, cocaína, ainda um pé de maconha pequeno, embalagens diversas para guardar o material, e todo este material foi apreendido e apresentado devidamente na delegacia de Canavieiras para a adoção das medidas cabíveis. Atenção, extremo sul do estado, atenção, Santa Cruz Cabrália, pelo menos ontem, 2 postos de saúde e 3 escolas suspenderam as atividades. A medida foi tomada durante a escalada da violência, que já deixou 6 mortos em pouco mais de uma semana e se agravou com um tiroteio registrado na tarde da última quarta-feira. Criminosos armados trocaram tiros em plena luz do dia, cena registrada e divulgada em vídeos que circulam em redes sociais. Os bandidos usavam roupas camufladas que portavam pistolas e armas de grosso calibre. As unidades de ensino localizadas nos bairros Geraldão e Campinho anunciaram que as aulas serão retomadas na próxima segunda-feira, caso a violência não aconteça. Já a Polícia Militar informou que intensificou as ações em Cabrália por meio da Operação Domínio Zarai. O trabalho inclui reforço nos pontos estratégicos, uso de equipes especializadas e levantamento do setor de inteligência. Segundo a corporação, em uma semana de operação, foram registradas 4 prisões em flagrante, 6 veículos apreendidos, 4 recuperados, além da apreensão de 8 armas de fogo e drogas em 5 ocorrências distintas. Ainda em Santa Cruz Cabrália, uma cabeça em estado de decomposição foi encontrada Dessa cabeça pode ser de Sara Cristina Ferreira de Souza, 18 anos, que foi achada decapitada na região há 9 dias, exatamente no dia 9 de setembro. A polícia investiga possível ligação entre os dois casos. O órgão policial informou que a cabeça foi localizada em uma estrada que dá acesso ao aterro sanitário do município. No dia 8, o corpo da jovem foi encontrado sem cabeça e com os dedos das mãos mutiladas. A brutalidade do crime reforça a suspeita de execução. O Departamento de Polícia Técnica vai realizar necrópsia e exame de DNA para confirmar se os restos mortais encontrados pertencem realmente à jovem e se os dois casos estão relacionados. A Polícia Civil segue investigando para identificar os responsáveis por este crime bárbaro. Sua viaturinha virtual da Gabi vai fazer aquela paradinha tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Mas você permanece no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, mas que está lado a lado com a notícia, com Carla Menezes e Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho. Obrigada. Daqui a pouquinho ele volta aqui no Jornal do Meio Dia. Agora 12h23. Olha só, pessoal, para você que está desempregado, Cine Bahia, órgão estadual de intermediação para o trabalho de forma gratuita, divulgou as vagas de emprego e estágio disponíveis para esta sexta-feira em cidades do interior. Há oportunidades em Itabuna, Ilhéus, Jequié, Senhor do Bonfim, Barreiras, Guanambi, Santo Estevão, Esplanada, Eunápolis e Gandu. Então, presta atenção aí, já entra, tá? No site do G1, coloca lá vagas de emprego e você vai conseguir acessar o link aí. Os interessados devem buscar atendimento em uma das unidades do órgão. Não é preciso agendar, as senhas serão distribuídas conforme disponibilidade e por ordem de chegada. Então, todos devem levar carteira de trabalho física ou digital, RG, CPF, comprovante de residência, escolaridade e de vacinação contra a Covid-19, além dos documentos específicos pedidos por cada vaga. Lembrando, olha, em Itabuna tem vaga de cozinha, cozinheira geral, ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses, uma vaga. Tem também vaga de auxiliar de cozinha, ensino fundamental completo, experiência mínima de 6 meses, tem também uma vaga disponível aqui. Tem várias outras vagas também, tá bom? Coloca aí, vou disponibilizar o site aqui, viu, Marquinhos? g1.globo.com/Bahia e você coloca Cine Bahia, divulga vagas e aí você vai conseguir acessar aqui as vagas disponíveis também, não só para Itabuna, mas também para Ilhéus e região. 12h25, vamos de...
Pois é, tem mais uma notícia aqui, Carla.
Vamos.
Olha, a aprovação da PEC da blindagem pela Câmara dos Deputados, que dificulta a investigação de parlamentares, gerou reações negativas entre políticos e parte da sociedade. Além das críticas de que o texto protege quem comete crimes, especialistas aí ouvidos avaliam que a proposta é inconstitucional. Especialistas em direito acreditam que a proposta pode ser derrubada pelo STF. Isso porque, segundo eles, o texto seria inconstitucional por violar princípios da Constituição, como a separação de poderes e de transparência e visibilidade, ao retomar o voto secreto para autorizar investigações contra parlamentares. A PEC impede que deputados e senadores sejam investigados e julgados criminalmente pelo STF. A Corte só poderá fazê-lo se a Câmara, no caso dos deputados, ou o Senado, no caso de senadores, autorizar. Hoje, parlamentares são julgados pelo STF por quaisquer crimes imputados a eles. O texto ainda precisa ser aprovado pelo Senado, onde deve ter tramitação mais lenta, Carla.
Pois é, olha, Marcos, mais um capítulo, né, daquele fato que ocorreu aqui em Ilhéus, aquele fato terrível que ocorreu aqui em Ilhéus. A Polícia Civil pediu e a Justiça concedeu aí. A Polícia Civil ganhou mais 60 dias de prazo para concluir a investigação do triplo homicídio que chocou moradores de Ilhéus aqui no sul do nosso estado. Olha, a programação, a prorrogação foi autorizada pela Justiça e confirmada pela corporação nesta quinta-feira. As vítimas identificadas como Alexandre Oliveira Suzar, de 45 anos, Maria Helena do Nascimento Bastos, de 41, e Mariana Bastos, de 20. Elas foram encontradas mortas em uma área da mata na Praia dos Milionários, um dos principais pontos turísticos da cidade. Todas apresentavam marcas de facada. E o principal suspeito aí, o Thierry, né? Ele que foi suspeito confesso. Ele acabou voltando atrás aí, dizendo que não foi ele. Então, tá aí, a Polícia Civil ganhou mais 60 dias aí para elucidação desse caso, Marcos.
É complicado, é mais dor de cabeça para Polícia Civil, né?
E mais ansiedade para familiares, amigos, né? E toda a população de Ilhéus.
Verdade, sim. A gente vai para o intervalo comercial, agora 12:27, voltamos já já com o Jornal do Meio-Dia.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12 horas e 33 minutos, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia nesse início de tarde de sexta-feira, 19 de setembro de 2025. Daqui a pouquinho a gente bate um papo com a nossa entrevistada do dia, com a Carolina Tavares, coordenadora regional do curso de farmácia. Daqui a pouco a gente dá início a essa entrevista, Marcos. Vamos trazer notícias nacionais, Marquinhos?
Vamos lá, né? Temos a informação, que não é muito boa, que o trabalho infantil cresce e atinge 1 milhão 650 mil crianças e adolescentes no Brasil. O levantamento do IBGE revela que entre jovens de 16 e 17 anos, quase metade trabalha ao menos 25 horas por semana. O Brasil registrou 1 milhão 650 mil crianças e adolescentes de 5 a 17 anos em situação de trabalho infantil, isso no ano passado, 2024, segundo dados da PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Contínua, divulgados aí na sexta-feira, dia 18, pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O número representa um aumento de 34 mil pessoas em relação a 2023, uma alta de 2,1%. Apesar da elevação recente, né, a série histórica mostra que houve queda de 21,4% entre 2016 e 2024. O percentual de jovens nessa condição chegou a 4,3% em 2024, ligeiramente acima dos 4,2% em 2023, mas ainda abaixo dos 5,2% registrados em 2016, início da pesquisa. Então, a maior incidência de trabalho infantil está entre os adolescentes de 16 e 17 anos. Nessa faixa, a proporção subiu de 14,7% em 2023 para 15,3% em 2024. Entre eles, quase metade, 49,2%, trabalhava pelo menos 25 horas por semana e 30,3% chegavam a uma jornada de 40 horas ou mais, Carla.
Agora 12 horas e 36 minutos, olha, antes considerada normal, pressão 12 por 8 passa a ser tratada como hipertensão. É isso mesmo, gente, é para chamar atenção, é para prestar muita atenção e ter muito cuidado, porque a pressão arterial considerada de risco no Brasil mudou de patamar. Uma nova diretriz endossada por 3 sociedades médicas passa a enquadrar como pré-hipertensão valores entre 12 por 8 e 13,9 por 8,9. O documento foi divulgado na última quinta-feira no Congresso Brasileiro de Cardiologia. Ele foi elaborado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Nefrologia e pela Sociedade Brasileira de Hipertensão. Antes visto como normais, limítrofes. Esses números aí agora exigem atenção médica. O objetivo da reclassificação é reforçar a prevenção nesta fase sem que a hipertensão esteja totalmente instalada. Os médicos devem recomendar mudanças no estilo de vida e, dependendo do risco do paciente, podem até receitar o uso de medicamentos. Então é para a gente prestar bastante atenção, vai ter aí uma mudança, inclusive, no modo alimentício, né? Então nós vamos acompanhando aí a atualização desse caso e, claro, vamos dando a atenção devida a esse caso, né? 12:37, Marcos, vamos dar início à nossa entrevista de hoje. Nós vamos conversar hoje com a professora Carolina Tavares, coordenadora regional do curso de farmácia da Faculdade Unex, Itabuna, Jequié e Vitória da Conquista. Essa entrevista é um oferecimento da Unex Med, Medicina no Ritmo do Mundo Real.
Pois bem, vamos dar boa tarde, né, a ela.
Vamos sim. Carolina, boa tarde para você. Seja bem-vinda ao Jornal do Meio-Dia.
Boa tarde a todos, aos ouvintes da Gabriela FM. É uma alegria estar aqui hoje para conversar com vocês, né, sobre um tema que muitas vezes o público não conhece em profundidade, né, que são os bastidores do cuidado com a saúde.
Com certeza. Professora, vamos dar início à nossa entrevista de hoje. Conta pra gente, professora, como funciona o curso de farmácia da Unex Itabuna e qual o seu diferencial para formar profissionais qualificados na região.
Muito bem. Bom, primeiro a gente precisa contextualizar um pouco o profissional farmacêutico, né? O farmacêutico, ele é aquele profissional que ele está próximo da comunidade, mas ele também integra equipes multiprofissionais, né? Laboratórios, hospitais, indústrias, está presente na pesquisa também. E na Unex em Itabuna, a formação em farmácia, ela vem sendo moldada para atender todas essas necessidades e também as necessidades específicas aqui da região sul da Bahia, né? O curso de farmácia de Itabuna, ele trabalha principalmente da Unex com a matriz interprofissional, que é uma inovação, né, dentro da construção de grade curricular dos cursos da área de saúde. Então, desde o início, o farmacêutico, né, o futuro farmacêutico ali, aluno, já está inserido compartilhando disciplinas e conhecimentos com equipes multiprofissionais, uma vez que a gente tem que lembrar que hoje, se a gente fala principalmente do Sistema Único de Saúde, né, o SUS, os profissionais eles trabalham em equipe, então a gente já insere esse aluno nessa equipe multiprofissional já desde o primeiro semestre, né? Nosso curso também ele já conta com estágio supervisionado a partir do terceiro semestre, né? Laboratórios modernos, bem estruturados, nós temos laboratórios de simulação realística, laboratórios de química também muito bem estruturados que dão esse suporte para os futuros profissionais de farmácia. Lembrando que a farmácia é uma área de amplo espectro, né? São mais de 135 áreas de atuação. Sim. Então, o estudante que escolhe a Unex, ele está sendo preparado aí para atuar nessas 10 grandes linhas de atuação do farmacêutico, divididos em 135 áreas de atuação. Então, é uma alegria poder coordenar, né, um curso que realmente esteja preocupado com a formação técnica, né, do indivíduo, mas também envolvendo acolhimento, escuta, educação em saúde, que faz parte aí do comportamento de um farmacêutico que a gente espera que tenha aí atendendo a comunidade.
Ok. Professora Carolina Tavares, cita algumas áreas de atuação dessas que você falou, que são muitas, né, para que o farmacêutico possa atuar, e como que o curso aí prepara esses alunos para cada uma dessas áreas.
Pronto. Bom, a gente pode atuar dentro da assistência farmacêutica, né? Então, em farmácias comunitárias, na assistência farmacêutica aí, diretamente uma atividade ligada ao SUS, né? Desde o processo de aquisição, de seleção de medicamentos que aquela comunidade, que aquela região precisa. Dentro dos hospitais, então, o farmacêutico dentro do hospital, ele tem um papel fundamental acompanhando as equipes de saúde, né, médicos, enfermeiros, fazendo revisão de farmacoterapia, por exemplo, né, observando se há alguma interação medicamentosa importante naquela prescrição que foi feita. O farmacêutico também, ele atua dentro de laboratórios, né, nas análises clínicas, análises toxicológicas, análises de água, análises de alimento. Também podemos citar a vigilância sanitária, né, que inclusive é uma das atividades privativas do farmacêutico, essa atuação dentro da vigilância sanitária na parte de coordenação e gestão, controle de qualidade de medicamentos, dentro da indústria farmacêutica e cosmética. Se a gente for pensar um pouco aqui, né, sobre a nossa região, a gente está observando esse crescimento, a retomada da indústria do cacau, né, e dos derivados. Sim. Isso também é uma porta aberta para quem deseja trabalhar na área de cosméticos e de fitoterápicos. Dentro da pesquisa, da inovação. Então, assim, são inúmeras as vertentes que o estudante ele pode escolher aí dentro da sua atuação. Então, o farmacêutico da Unex, ele sai formado como farmacêutico generalista e, obviamente, é o que nós falamos a todos os estudantes, né? É preciso continuar se especializando para, então, você seguir um caminho aí que você deseja trilhar.
Com certeza, professora. Professora, quando ingressamos na faculdade, a ansiedade pela prática é enorme. De que forma a Unex aproxima seus estudantes da prática profissional e das demandas reais da saúde no sul da Bahia?
Pronto, perfeito. Uma das diretrizes que estão previstas, né, as diretrizes curriculares nacionais do curso de farmácia, que é preconizada pelo Ministério da Educação, é que esses alunos já estejam inseridos nos estágios a partir do terceiro semestre. E isso, de fato, dentro da nossa instituição acontece, né? Além desses estágios que acontecem em assistência farmacêutica, dentro de farmácias comunitárias, de laboratórios, de hospitais, de empresas parceiras que nós temos aqui em Itabuna, né, diversas e região, também das unidades básicas de saúde, nós temos os laboratórios, né, que são preparados aí também para simular atividades rotineiras aí do farmacêutico, né? Além disso, a gente tem um diferencial importante dentro da nossa instituição, que são os projetos de extensão e pesquisa em saúde que acontecem aí não só para o curso de farmácia da UNEC, mas todos os cursos de saúde do nosso cenário, né? Então, essas atividades extensionistas que colocam já desde o início os alunos em contato com a comunidade, identificando as necessidades dessa comunidade e de que forma que nós possamos contribuir. Isso já é uma forma também do aluno já ir praticando, né, o que ele vai encontrar lá na frente após os 5 anos de graduação.
Professora Carolina, como é que a senhora vê o papel do farmacêutico no cuidado integral à saúde, especialmente em cidades aí como Ilhéus e Itabuna e região?
Bom, a região sul da Bahia, ela tem algumas necessidades muito específicas, né, quando a gente fala em saúde, principalmente atrelado à atividade aí do farmacêutico, né? Então, nós lidamos, por exemplo, com o número de pessoas que apresentam doenças crônicas, como hipertensão e diabetes. Esses pacientes, eles precisam de acompanhamento contínuo para evitar complicações, e o papel do farmacêutico é fundamental nesse processo, né? Porque o farmacêutico, ele tem a capacidade de orientar sobre o uso correto dos medicamentos, fazendo monitoramento da pressão arterial, de glicemia, reforçando a importância de adesão ao tratamento medicamentoso, né? Outro ponto importante também são as doenças infecciosas e tropicais, né? A gente sabe que a nossa região, ela registra aí surtos de dengue, de zika, chikungunya, as famosas arboviroses, né? Além também de casos de leishmaniose em áreas rurais. E nesse cenário, o farmacêutico, ele atua tanto nos laboratórios, né, de análises clínicas, garantindo diagnósticos rápidos e confiáveis, quanto também na linha de frente em campanhas de prevenção e educação em saúde. Né? A gente tem também um desafio cultural, e aí não é uma região, não é uma coisa só da nossa região, sul da Bahia, mas é mais do nosso país, que é o uso indiscriminado de medicamentos, né? Principalmente quando a gente fala em antibióticos, que pode gerar resistência bacteriana e trazer sérios riscos à população. Então, o farmacêutico, ele contribui diretamente, orientando o paciente, reforçando o uso racional e evitando a automedicação. Então, assim, são muitas as esferas, né, que a gente pode atuar e pode contribuir com a saúde da comunidade, principalmente aqui na nossa região sul da Bahia.
Ok.
Ótimo. E para finalizar, professora, qual mensagem a senhora deixaria para jovens interessados em ingressar na área de farmácia sobre perspectivas de mercado?
Bom, primeiro de tudo, saber que o farmacêutico, ele deve ter esse conhecimento técnico, como eu já falei anteriormente, mas ele também tem que ter a capacidade humanística, né? O atendimento humanizado, a escuta, a educação em saúde. Eu acho que isso é fundamental e faz toda a diferença no tipo de profissional que vai estar atendendo a comunidade, assistindo a comunidade. Lembrar também que o curso de farmácia é um curso que ele envolve diversas áreas, então, tanto ele tem uma esfera um pouco da área do cuidado em saúde, mas também tem a área da química, para quem pensa em desenvolvimento de medicamentos, quem quer trabalhar na indústria farmacêutica. Então, é um curso que ele exige aí múltiplas habilidades, né? Mas todas essas competências, elas podem ser desenvolvidas, e aqui na UNEX Itabuna, a gente trabalha para que o aluno, ele tenha, de fato, essas competências desenvolvidas em cada disciplina ali da sua grade curricular. Mas eu gosto também de falar que quando nós falamos em cuidado em saúde, a gente está falando também de uma dedicação silenciosa, né? Mas que é fundamental. Seja no laboratório que detecta uma doença a tempo, seja no farmacêutico que orienta o uso correto de um medicamento, seja na pesquisa, né, que vai ajudar a criar novas soluções para a área da saúde. E é essa formação que a UNEC vem oferecendo, né, profissionais comprometidos, preparados e próximos da realidade do nosso povo aqui da nossa região. Isso fortalece não apenas a saúde, mas toda a comunidade.
Professora, para quem está ouvindo a gente, tem interesse em ingressar nessa área, na área da saúde, como é que funciona para entrar na faculdade UNEX?
Pronto, acessem o site, o necs.edu.br, lá tem todas as informações sobre o vestibular, né? Temos programas de FIES, temos ProUni também, então você consegue todas as informações. No Instagram da Unecs, unecs.itabuna, você também consegue informações desse tipo. E eu quero aproveitar para fazer um convite. Acesse o Instagram unecs.itabuna. Nós temos um congresso, segundo congresso da rede UniFTC Unecs, o congresso de farmácia, iniciando na segunda-feira. Ainda está tempo de se inscrever. São 16 horas de palestras, né, de atividades que são na modalidade remota e também presencial, né? No sábado, dia 27, nós vamos ter oficinas presenciais. Então, quem farmacêutico estiver nos ouvindo, tiver interesse em participar, ou estudante de farmácia de outras instituições que não seja exatamente da Unecs, também podem participar. Acessem unecs.itabuna e lá no link da bio tem todas as informações e conteúdo do congresso.
Ok, professora Carolina Tavares, obrigada por sua participação aqui no Jornal do Meio-Dia.
Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Estou à disposição para uma próxima conversa.
Obrigado, professora Carolina. Um abraço e sucesso. A gente segue com o Jornal do Meio-Dia, meio-dia 49, Carla.
É isso. Olha, essa entrevista aí é um oferecimento da Unecs Med Medicina no ritmo do mundo real. Meio-dia 49. Vamos voltar com o Coutinho Neto com mais informações do setor policial, Marcos.
Muito obrigado, Carla. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado, muito especial você que continua acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e aguardando o retorno de sua viaturinha virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Eu te convido para, a partir de agora, viajar juntinho comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Embora Bahia! Município de Baitaba. Atenção, você de Baitaba, Aurelino Leal, Uruçuca, Ilhéus e região. Um caso de grande repercussão em Baitaba continua causando indignação naquela comunidade. Um acusado de estuprar um adolescente no município foi identificado como Kleber Souza Caldeira, que vivia com a mãe da jovem desde que esta menina tinha apenas 2 anos de idade. De acordo com informações, Kleber tinha um relacionamento de longa data com a mãe da vítima, com quem teve 4 filhos, entre eles uma menina que atualmente tem 8 anos, além de a companheira estar grávida neste momento do 4º filho do acusado. A denúncia do estupro contra Kleber ganhou repercussão ontem, quinta-feira, e chocou a população de Baitaba. O investigado foi preso com base em um mandado expedido pela vara de jurisdição plena da comarca de Baitaba. As investigações indicam que o homem abusava de sua enteada, que tem 12 anos, desde 4 anos, 6 meses atrás. O crime vinha ocorrendo há aproximadamente 6 meses na família da jovem, onde moram em Ubaitaba. Moradores relatam que o caso gerou revolta e comoção na cidade, não apenas pela gravidade do crime, mas também pelo fato de que o acusado era uma figura presente dentro do núcleo familiar. Havia mais de uma década, 10 anos de casado. A adolescente foi encaminhada para atendimento médico, terá medidas protetivas e será acompanhada pelo Serviço Psicossocial do município, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. As investigações seguem em andamento para reunir provas e responsabilizar o acusado. Na manhã de ontem, quinta-feira, um acidente foi registrado na BA-152, próximo ao aeródromo Selma Nunes, na zona rural do município de Macaúbas. No local, o condutor de um Palio perdeu o controle da direção. Ao sair da pista, acabou colidindo violentamente contra um poste de energia elétrica, segundo informou a 4ª Companhia Independente de Polícia Militar. E o veículo ficou completamente destruído. Andir Guimarães Aranha tinha 62 anos de idade e morreu na hora. O motorista era natural do município de Guanambi e ele estava sozinho no momento da colisão. Município de Belo Campo, um acidente tirou a vida de um homem. Belo Campo é localizado vizinho à Vitória da Conquista. Segundo informações, a espingarda da própria vítima teria disparado acidentalmente, provocando a morte imediata do homem, identificado apenas pelo apelido de Codorna. O SAMU foi acionado, mas ao chegar ao local, os profissionais constataram que Codorna já havia falecido. As autoridades foram notificadas e o caso está sendo investigado para apurar as circunstâncias do acidente. Tragédia na cidade do Ouro, em Jacobina. Um trabalhador, identificado como Fábio Ribeiro de Jesus, morreu soterrado enquanto exercia suas atividades em uma mina localizada naquela cidade. As circunstâncias que levaram ao desmoronamento ainda não foram esclarecidas. A confirmação do falecimento foi feita pela própria empresa, a Jacobina Mineração Panamérica Silver, por meio de nota divulgada ontem, quinta-feira. No comunicado, a mineradora informou que as causas do acidente seguem a apuração, mas não detalhou como ocorreu o atendimento ao funcionário após o soterramento. Diante do ocorrido, o Ministério Público do Trabalho da Bahia instaurou inquérito para investigar as condições que o acidente do trabalho aconteceu. A apuração contará com apoio de outros órgãos, como a Polícia Civil da Bahia, além de informações que serão requisitadas à Superintendência Regional do Trabalho, também da Bahia, responsável por fiscalizar as normas de saúde e de segurança. O corpo de Yuri Machado Rocha, 27 anos, foi localizado em uma praia do Barra do Gil, em Itaparica, na manhã de ontem, quinta-feira. O jovem estava desaparecido desde o último domingo, quando foi flagrado por câmera de segurança, entrando no mar, na praia de Boa Viagem, Salvador. Após sair de uma festa, a confirmação foi feita pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia no início da tarde e familiares já reconheceram o corpo de Yuri. Uma tragédia abalou o município de Capela do Alto Alegre, aqui na Bahia. Um homem identificado por Moab Mascarenhas Almeida morreu após sofrer um disparo acidental de espingarda. De acordo com informações, Moab era sócio fundador da empresa de ônibus RM Turismo, que faz o percurso Capela na Bahia ao Rio de Janeiro. Moab estava, no momento do acidente, caçando com o filho em uma propriedade rural. No entanto, ao tentar atravessar uma cerca, a espingarda disparou acidentalmente, atingindo fatalmente. Ele morreu no local. As autoridades locais foram acionadas e o caso está sendo investigado. Sua viaturinha virtual da Gabi vai encerrando a semana por aqui, já deixando o convite feito para ver todo mundo a bordo dentro da viaturinha na próxima segunda-feira, aqui mesmo no Jornal do Meio-Dia, com informação que você precisa na hora do almoço. A quem também deseja, você, Carla Menezes, um excelente final de semana. Você, meu tricolor de aço, Marcos Bezerra, também um excelente final de semana. E o nosso encontro está marcado para a próxima segunda-feira.
Ok, Coutinho Neto, obrigada por sua participação aqui no JMD. Ele volta na segunda-feira com mais informações do setor policial, agora 12h55. 12h55, vamos trazer essa notícia aqui, olha, o Senado aprova conta de luz gratuita para famílias de baixa renda. É isso mesmo, o Senado Federal aprovou na última quarta-feira a medida provisória de número 1.300 do ano de 2025, que estabelece gratuidade total da conta de luz para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único para programas sociais do governo federal, o CadÚnico. A estimativa do governo é que sejam beneficiadas até 60 milhões de consumidores. A votação ocorreu poucas horas antes da medida perder validade e registrou 49 votos favoráveis, 3 contrários e 3 abstenções. O texto, que já havia recebido aprovação da Câmara dos Deputados, seguiu para a sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Lula havia solicitado urgência na apreciação da MP dos dias antes, em reunião com o presidente da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba. Famílias que consomem até 80 kW por mês foram diretamente contempladas com a isenção total da tarifa social. Vigente desde julho, a conta de luz deve estar no nome do beneficiário inscrito no CadÚnico para que o desconto seja aplicado. Beneficiários do Benefício de Prestação Continuada, o BPC, como idosos com mais de 65 anos e pessoas com deficiência, também têm direito à gratuidade ou descontos, desde que estejam registrados no CadÚnico. Comunidades rurais, indígenas e quilombolas foram incluídas entre os grupos contemplados com descontos especiais e gratuidade.
Pois bem, agora faltando 3 minutinhos para 1 da tarde, olha, babás se unem em praça, criam tabela de bairro nobre e exigem salários de R$ 8.000 e benefícios. Pais e moradores de Higienópolis, na região central de São Paulo, se irritaram com a criação da tabela da babá, um acordo extraoficial elaborado por cuidadoras de crianças que frequentam a Praça Buenos Aires, um dos CEPs mais caros e cobiçados da capital paulista. A discussão surgiu após uma mensagem encaminhada várias vezes chegar a grupos de WhatsApp do bairro. Em um deles, com quase 300 membros, a mensagem dividiu opiniões. Conforme a lista criada pelas cuidadoras, o salário de uma babá pela jornada de 8 horas diárias, com a entrada na segunda e saída na sexta-feira, deve ficar entre R$ 7.000 e R$ 8.000. Neste caso, a profissional dorme na casa dos patrões. A tabela também considera o valor de R$ 1.000 a R$ 1.200 pelo bico de final de semana, com a entrada na sexta e saída na segunda. Se o patrão quiser um dia de trabalho avulso, sexta ou sábado ou domingo, os valores vão de R$ 300 por 12 horas diurnas a R$ 350 por 12 horas noturnas. Tais valores se encaixam para uma criança, além de benefícios aí, como cesta básica de R$ 209, alimentação adequada no local de trabalho e vale transporte. No caso da segunda criança, os patrões devem acrescentar 50%, Carla Menezes.
Complicado, hein, Marcos Bezerra? Tá complicado. Olha, 12 horas e 59 minutos. Vamos finalizar o Jornal do Meio-Dia de hoje. Na segunda-feira a gente volta ao meio-dia trazendo mais informações para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia, ouvinte Gabriela FM Marquinhos. Um abraço, um ótimo final de semana para você e até segunda.
Até segunda, Carla Menezes. Abraço para você também, para você, ouvinte da Gabriela FM, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. No oferecimento, Marmoraria Margran, preço, qualidade e variedade, atendendo a toda a região. A sede da Margran Itabuna fica no São Caetano, WhatsApp 999-06-8202. Lojas Universo, calçados e acessórios, crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, a Universo Calçados fica na Dom Pedro II, 42, no centro. Unex, meu futuro é Unex, você em evolução, inscrições abertas. Mix Mateus e Ilhéus, juntos somos um só coração. E Shopping Jequitibá, completo para as suas compras com segurança e conforto. Já já tem o Pagode Brasil com Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.